chegar até aqui.
Olá, bem-vindas a Mulheres Imigrantes, um espaço para contarmos histórias de mulheres que decidiram desbravar o mundo longe de casa. Olá, mulheres imigrantes. Eu sou Bárbara dos Santos, paulistana da Zona Leste e imigrante em Sydney, Austrália, há 14 anos. A convidada deste episódio, natural de Brasília, apaixonada por praias, bem-estar e corrida, marqueteira por profissão e adepta às dancinhas do TikTok nas horas vagas, Mônica Plaza. Mas, por favor, se apresente melhor às nossas ouvintes. Quem é a Mônica na fila da imigração?
adorei a apresentação do TikTok. Bom, é muito prazer. Primeiramente, obrigada por ter me convidado aqui. Me senti super honrada de estar no meio dessa, né, das suas convidadas. É, meu nome é Mônica Plaza, como você falou. É, moro aqui em Sydney também, na Austrália, há 6 anos agora. Na verdade, eu sou jornalista, né? Eu sou formada em jornalismo, mas por conta de toda essa evolução digital, acabei indo, né, pro rumo do marketing mesmo, pro marketing digital. Então, desde que eu me formei, eu trabalho nessa área de digital marketing. E aí, vim para cá em agosto de 2014, estou aqui, né, comecei, me apaixonei pela corrida, que foi onde também, que foi que proporcionou, né, o nosso encontro.
Esse encontro, é!
Me apaixonei pela corrida e aqui também, né, comecei a trabalhar também com essa, com a área de marketing digital também, e por conta disso também consegui, né, virar um pouco aí TikTok, Instagram e por essa profissão também.
Nossa, não tinha como deixar o TikTok de fora dessa introdução. As dancinhas são sensacionais e a de, do Anti-Diet Club de ontem foi super legal também.
Obrigada. Tem que parar de ter vergonha, né? Porque às vezes eu fico com vergonha de dançar no meio do shopping, mas ontem até que rolou, assim.
Nossa, eu juro que foi uma coisa que eu me perguntei. Falei, caraca, eu não sei se eu teria a coragem, mas Mônica tem, obviamente. Olha, dando uns pulinhos no meio do shopping, tá de parabéns.
Deu certo.
Então vamos lá, primeira pergunta. O que foi que te levou a sair do Brasil?
Olha, eu desde que meus pais me colocaram num curso de inglês lá, quando eu tinha 13 anos, assim, eu meio que comecei a ter essa vontade de morar fora, porque, na verdade, quando eu estudei lá em Brasília, né, numa escola que é, vamos dizer que é muito, você entra numa imersão norte-americana, na cultura norte-americana, né, porque a escola é meio, é norte-americana, vamos dizer assim, e aí a gente assistia muito filme, né, muito seriado, muita música, na época não tinha, né, tantas redes sociais, assim, então a gente, na época era mais... Era o MSN.
Era o Orkut naquela Orkut, época.
Fotolog, né? Era bem...
Nossa, flogão.
Flogão, exatamente. Nessa época a gente não tinha tanto acesso, assim, né, às redes sociais. Então a gente assistia muito filme, muito seriado. Era, na época bombava Friends, né? Friends tinha muito sucesso, assim. Então, quando eu comecei a ficar imersa nesse mundo, vamos dizer, da cultura norte-americana, o meu sonho era ir para os Estados Unidos, morar lá, né? Conhecer lá. Então, desde então, eu ficava pedindo pro meu pai, por favor, me paga o intercâmbio, mas meu pai não tinha dinheiro, tadinho. E ele nunca conseguiu, né, pagar. E aí, quando eu consegui meu primeiro emprego, depois que eu me formei, eu falei, nossa, agora que eu tenho dinheiro, eu vou fazer meu intercâmbio. E aí, e foi assim, eu consegui um freelancer, então eu não tinha nenhum contrato, não tinha, né, carteira assinada nem nada. Eu falei, bom, eu tenho esse freelancer de 6 meses, é o suficiente pra eu juntar o dinheiro e fazer um intercâmbio de pelo menos um mês nos Estados Unidos. E foi assim que eu fiz. Eu juntei meu dinheiro, eu cheguei na agência, eu fui na agência de intercâmbio sozinha, fazer pesquisa, pegar orçamento, e eu cheguei exatamente na agência com meu dinheiro em cash mesmo, assim, na mão. E paguei o intercâmbio. Foi, eu lembro direitinho, assim, eu cheguei lá na agência com o dinheiro todinho, falei, fechei meu intercâmbio.
Gente, e andando com esse monte de dinheiro,
sim,
de
espécie. Eu tinha o quê? 23 anos. 23. Eu tinha 21, 22. E aí eu fui fechei um intercâmbio para os Estados Unidos para morar perto da Flórida, em Fort Lauderdale, né? Que a gente escreve, mas eles falam Fort Lauderdale. E aí eu fiz o intercâmbio de um mês lá para fazer, fiz um curso de inglês. E lá a minha cabeça mudou, né? Assim, aí você fica, meu Deus. Aí você conhece o mundo, né? Você conhece
que
o mundo.
Existe o mundo lá fora, né?
É. Na verdade, sim, também a minha mãe é chilena, né? Eu já tinha viajado algumas vezes pro Chile, eu já tinha conhecido outros lugares, assim, diferentes. Brasil, mas essa, a experiência dos Estados Unidos foi diferente, porque você. Eu fui sozinha, foi a primeira vez que eu viajei, né, de avião sozinha para outro país, assim, é. Conheci pessoas do mundo inteiro, né? Minha melhor amiguinha lá era coreana, então assim, você conhece, você abre a sua cabeça, né? Então você. Aí quando eu vi, eu saí de lá, quando eu voltei, eu falei, meu Deus, eu não quero mais morar no Brasil, eu quero morar fora, eu quero explorar o mundo. Só que eu tinha acabado de ser aprovada no mestrado, né? Aí eu falei, não, calma, eu tenho... faz o mestrado, depois você vê o que você faz. Então eu tinha um monte de coisa ainda pra fazer no Brasil. E aí fiz o mestrado, e aí também eu comecei a trabalhar. E aí, o objetivo era fazer outra pós de digital marketing nos Estados Unidos, né? Eu já tava com isso na cabeça, ficava falando com meus pais, falei, olha, que vem, eu vou morar fora, assim. Aí, só que aí eu fui promovida no trabalho, né? É aquelas coisas, né, que sempre vai acontecendo alguma coisa.
Tipo, a vida vai acontecendo,
é,
né?
Acontecendo.
Continuidade, e a gente, não tô pronta agora.
Exato. E aí eu trabalhava no Ministério da Saúde, e lá eu conheci o Zeca, que é o meu marido, né? Eu trabalhava na equipe de redes sociais, de digital marketing, e ele era jornalista da assessoria de imprensa. E aí, coisa da vida, a gente se encontrou uma vez numa festa, né? Ficamos e fomos começando a nossa história. E até que ele... Aí eu já também, já nessa época, eu já queria sair um pouco do Brasil, porque aí começa, né, aquela rotina, né? Que quando você é promovido, você também pega mais responsabilidades, né? E aí começa aquela rotina do Brasil, que até hoje eu vejo as pessoas de lá que reclamam muito, né? De trabalhar 24 horas por dia, trabalhar final de semana inteiro. Na época, o WhatsApp tava começando, então, assim, a galera já, né? Era WhatsApp final de semana inteiro. E aquilo começou a me incomodar muito, né? Do tipo, não é isso que eu quero, sou muito jovem. Eu tinha 25 anos, eu tinha um cargo grande com 25 anos de idade, né? Então, assim, eu tava ainda naquela dúvida da vida, assim, né? O que que eu tô fazendo da minha vida? Até que o Zeca, a gente não namorava ainda, mas o Zeca decidiu vir pra Austrália. Ele chegou porque ele tem dois amigos que moram aqui, já tem agora, certo? 15 anos que moro aqui, mais ou menos, né, o tempo que você mora aqui. Aí ele falou, não, eu vou pra Austrália, porque eu tenho os meus amigos que moram lá, e tô indo. Eu falei, então tá. Eu falei, beleza, eu quero fazer morar nos Estados Unidos e tudo. Só que aí a gente começou a se apaixonar demais, né? Então até o tempo dele vir pra cá era, sei lá,
porque
uns 6 meses.
É um planejamento
meses.
Todo,
é, um planejamento,
né?
É. Mas ele decidiu, assim, em setembro, e ele ia embora em abril. Não foi tanto tempo, mas foi, tipo...
Nossa!
É.
Então só aquele tempo suficiente pra planejar... Assim, fazer as coisas acontecerem, mas
sim,
já tava decidido.
Só que aí passou ano novo, e aí o que a gente fez? Ele falou assim, ó, eu comprei a passagem com um stopover em Nova York, então eu vou ficar 7 dias lá em Nova York, porque ele também já tinha feito intercâmbio alguns anos antes lá nos Estados Unidos. Ele falou, ah, eu vou aproveitar, vou voltar na cidade que eu fiz intercâmbio e tudo mais. E aí, um dia, assim, do nada, veio um estalo, assim, eu falei, ah, por que que eu não vou pra Nova York com ele, né? E eu mesma me convidei. Eu fui... Então, o que que você acha de eu ir pra Nova York com você? Eu sei que é sua viagem e tal, mas, ah, vai que, né, vamos despedir.
Seria legal, né? Pô, uma semaninha ali e tal.
Aí eu me convidei, ele aceitou, aí eu fui pra Nova York com ele quando ele tava vindo pra cá. E aí acabou que lá em Nova York a gente decidiu que eu ia vir também pra cá, né? Aí...
Gente do céu!
Aí a gente tava lá naquela lua de mel, né?
Aquele amor todo.
Todo romance no Central Park, né? No último dia, né, a gente falou, a gente tem que decidir nossa vida, né, se vai, porque eu ia voltar pra Brasília e ele ia vir pra Sydney, então o que que ia acontecer? E aí lá que a gente falou, ah, então tá, então vamos, Mônica, pra Austrália. Aí eu cheguei, voltei pra casa, pai, estou indo morar na Austrália, vou morar com o Zeca tinha ido lá em casa, que duas vezes só.
Tipo, quem é Zeca?
Quem é Zeca? Tipo, isso, quem é Zeca? Estou indo, é isso. E aí, enquanto eu estava em Nova York, né, eu recebi a ligação da minha chefe falando que eu tinha ganhado a bonificação e não sei o quê. Eu falei, não, beleza, então é o dinheiro que eu precisava para vocês comprar o curso da Austrália. Então,
Gente, esse
quando...
universo é muito bom.
tudo acontece assim, né? E aí foi isso. Aí eu cheguei e falei com meus pais, né? Eu falei, ah, eu vou fechar. Na primeira semana que eu já tava lá, eu já comprei a passagem para agosto. Isso foi em abril, né? Então eu já tava com dinheiro, eu ganhei o dinheiro. Falei, não, beleza, eu vou comprar a passagem. Comprei a passagem para agosto. Depois eu me planejei lá para pagar o curso, né? E foi assim que eu vim para a Austrália. Em agosto eu tava
Gente,
chegando aqui.
então basicamente a escolha de vir para Sydney não foi sua nesse sentido.
É.
Escolher o lugar e a cidade, você, pô, a ideia parece ser bacana. Pegou emprestada do Zeca e tomou como sua.
Exato. Então é isso. Foi uma história de amor aí, de sucesso, com final
Não, e
feliz.
total de sucesso que continua, né, dando certo até
Sim,
hoje.
até hoje,
Caraca,
exato.
que incrível!
É, quando eu conto essa história, todo mundo, nossa, eu não sabia. Aí ele fala que eu tinha tudo, o Zé que fica brincando comigo. Ele, nossa, você tinha tudo planejado na cabeça, né? Você foi lá, falou que ia pra Nova York.
Já tava nos seus planos, fez
Já, já.
você, né, maquinou tudo para ele te convidar para vir para cá
É.
com ele.
Pior que nem foi, acho que foi coisa do universo mesmo. Tudo conspirou a favor, né?
Que bom. E tenho certeza que sim, mas preciso perguntar, alguém te chamou de louca por deixar um trabalho no governo, um trabalho bom, como você disse, né? É, numa idade tão nova, de simplesmente largar toda essa estabilidade que você tinha para se arriscar do outro lado do mundo e ainda com numa relação super recente com um cara que, né, para você cruzar o outro lado do mundo, digamos assim, que você mal conhecia, entre aspas, né? Tipo, oi?
Louca não, assim, as pessoas, eu lembro que elas ficavam muito, é um pouco assustadas, assim, né, vamos dizer assim, elas falam, nossa, mas como assim, você tá mudando, vai morar, quem é Zeca, né, tipo, minha família foi conhecer o Zeca agora, que a gente foi no Brasil ano passado, né, ou vamos dizer, meus familiares, né, tios, primos e tudo, aí, quem você tá indo e tal, mas o que as pessoas falam muito é que eu era corajosa, né, nossa, eu queria ter a
Nossa,
sua,
isso é verdade.
eu queria ter a
Eu não
sua
tenho essa
coragem.
coragem.
É, eu queria ter essa coragem de morar fora, eu queria ser, né, ter essa coragem de ir morar com alguém que eu nunca conheci, e teve essa questão do trabalho também, mas o trabalho não foi tão impactante porque eu continuei trabalhando para eles de freelancer. Eu saí de lá, porque como o Zeca já estava aqui, ele já foi me dando as dicas, né? Ele falou, ó, quando você vier, se você conseguir o freela lá com a empresa do Brasil, já vai ajudar muito, porque sendo que né, nesse começo que você tem que arranjar trabalho aqui e tudo, então eu já vim com o trabalho de lá. Então ajudou bastante, assim, então o impacto no começo não foi tão grande. E até porque lá naquela época o dólar ainda tava bom, né? Não tava 4 dólares igual agora, tava tipo
É,
2.
então.
Tava metade, então não dava para fazer um dinheirinho ainda quando eu cheguei. Então, a questão profissional
É, já ter qualquer dinheiro entrando, né? Principalmente chegando aqui, não tendo um trabalho
Sim.
na Austrália recebendo em dólar, já ajuda muito.
Pois é, então isso já ajudou bastante. Que aí também foi a época de eleições lá no Brasil, então eu consegui também trabalhar em campanha, então foi uma época que foi bom, assim. É depois que o negócio começou a
A
dar um
desandar.
trabalho aqui, a desandar um pouco aqui, mas nesse começo o impacto profissional não foi tão grande assim, que eu vim já com esse freelancer.
E bom, e você continua então na área, aquela famosa, né? Você deu sorte então de conseguir um emprego na área, na Austrália?
Não, sorte não é não, né? A gente rala muito aqui na Austrália, né? Então, assim, aí essa parte bonita, né, vamos dizer, da história de amor, mas também tem o lado ruim, não, mas o lado negativo, né? Por exemplo, eu saí da casa dos meus pais, casei, vim morar fora, foi tudo junto, né? Então, assim, o baque na cabeça, né, foi grande, assim, foi o, vamos dizer, porque nesses anos de Austrália, a gente percebe que cada pessoa tem os seus desafios pessoais, né? Tem gente que vai ter mais dificuldade com inglês, tem gente que vai ter mais dificuldade de arranjar trabalho, tem gente que vai ter mais. Cada um vai ter alguma área que vai estar ali sempre, né? É o calcanhar de Aquiles ali. O meu foi mais questão, essa questão mental mesmo do começo, assim, porque pra mim, como foi tudo muito sem ser planejado, foi tudo muito, 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 né? Foi tudo.
É, muita mudança, muita coisa, muito rápido, em pouco tempo.
Pouco tempo e tudo, assim. Então foi, igual eu falei, eu saí da casa dos meus pais, eu casei, eu vim morar em outro país, eu saí dessa loucura do meu outro trabalho. Então, assim, foi tudo junto. Então, assim, no final do ano de 2014, eu tava bem, né, vamos dizer, bem mal, assim, quase, a ansiedade aumentou muito, né, então isso também atrapalha, então, vamos dizer assim, é um desafio, assim, que a gente tem, então, a gente trabalha muito aqui na Austrália, né, a gente, a batalha, assim, que aí a gente cai na realidade, a gente não tem, vamos dizer, networking, né, a gente começa como se fosse uma criança, a gente tem que começar a falar uma nova língua, a gente tem que começar a fazer novos amiguinhos no lugar novo, né, então a gente é uma criança, assim, a gente começa tudo de novo. Então,
descobrindo o mundo de novo, né?
Descobrindo o mundo, descobrindo os sabores das comidas, descobrindo, tendo que sair a primeira vez pra comprar no supermercado, então é tudo novo, é como se fosse a criança nascendo ali. E aí depois que eu comecei a fazer esses freelas no Brasil, foi a hora que eu falei, não, eu tenho que começar. Aí a gente conseguiu renovar o visto, né, porque o visto do Zeca já tava expirando quando eu cheguei, porque ele já tava aqui 4 meses, e aí eu já tinha, ele ia ser, era de 6 meses, então eu tinha 2 meses pra gente, a gente tinha 2 meses pra fazer a renovação do visto, e foi aí que a gente começou a planejar a questão de, porque aqui também depende muito do visto, né, questão de trabalho. Então, e aí foi quando ele renovou pra ele fazer o VET, e aí nesse caso ele ia ser o estudante e eu ia ficar também trabalhando com meus freelancers e tudo. E aí foi quando eu comecei também a trabalhar em hospitality, que aí eu falei assim, não, eu tenho que começar a ganhar em dólar, né, fazer dólar. Então, e aí foi, aí o Zeca já trabalhava em hospitality quando eu cheguei aqui, e aí eu comecei também a entrar nesse caminho, trabalhava em eventos. Meu primeiro shift foi no festival de música eletrônica, Stereo Sonic. Me colocaram de frente pro palco, assim, no bar. E assim, eu sei falar muito inglês ainda, né? Assim, inglês não, australianês, né? Eu não falava muito australianês. Mas foi uma experiência muito engraçada, assim, porque aí você não entendia, aí aquele som alto, aí você fingia que não tava escutando pelo som, aí as pessoas vinham e falavam, enfim. No final eu ganhei $80 de gorjeta, eu falei, não, tá bom.
Ele fez um alto trabalho, então, né?
Só que aí, final de ano, tem muitas functions, né? Muitos eventos. Então você consegue fazer um dinheirinho bom. Só que chega janeiro, não tem nada. E aí, foi aí que eu comecei a falar, gente, eu não quero isso pra mim. Eu não gosto de hospitality, eu odeio hospitality, eu não gosto de function. Eu fiquei na revolta, assim. Aí foi, acho que foi a pior época, assim, pra mim nesse começo, assim. E aí foi quando eu decidi falar, não, então, aí o Zé que chegou e falou, não, se você quer trabalhar, voltar a trabalhar na área aqui, começa a fazer um estágio, começa a procurar emprego, mesmo você tendo o visto só part-time, né, pra trabalhar meu período. E aí eu comecei a aplicar, fiz até umas entrevistas, só que às vezes chegava, ah, qual é o seu visto? Estudante. Ah, não, então desculpa, não pode. Só que eu consegui um estágio, e aí um estágio não remunerado, e eu comecei a estagiar na área de digital marketing nessa empresa, que era uma startup. E aí eu comecei a entrar na área, assim, só que aí lá também eu tinha que fazer function, e aí o pessoal lá começou a implicar, porque eu tinha que fazer uns horários bem diferentes, assim, né? E aí eles falaram, ah, não tá legal você, porque aí o outro estagiário, eu não era remunerada, né? Aí eles, não, porque o outro estagiário vai começar a achar ruim, porque você tá saindo nesses horários. Eu falei, mas eu tô fazendo minhas horas normais. Ela, ah, não, não sei o quê. Eu falei, ah, então quer saber, eu preciso de dinheiro. E assim, né, começa a bater conta, aí você já tem que planejar o visto, falar, não, então... Aí, do nada, eu falei, não, então aí eu comecei a procurar emprego, aí eu vi que tinha muita vaga de nanny, né? De babá. Eu falei, ah, quer saber? Acho que eu posso ser babá, porque eu tenho meu sobrinho no Brasil, né? E ele morava lá em casa. Aí eu fiz um curso, fiz no sábado, no domingo, o curso de primeiros socorros, eu vi o que tinha que ser feito. Na segunda já apliquei, já consegui o meu primeiro emprego de babá. E aí foi quando eu comecei mesmo Aí sim, aí eu fiquei calma, porque eu gostava muito de trabalhar com a família, era um trabalho fixo, né? Então você já não tem aquela preocupação tanta com dinheiro, eu ainda conseguia fazer uns freelazinhos ainda pro Brasil. E o inglês também melhorou muito, né? Porque criança são os melhores professores, né, de inglês.
Nossa, eles são super pacientes.
Sim.
Mas eles são queridos também, e outros falam devagar. O vocabulário deles também, sim, não é tão vasto quanto de um adulto.
Exato. E aí foi quando eu comecei também. Aí eu, nesse tempo, eu comecei, aí nisso, né, em um ano de Austrália eu engordei 10 quilos. Aí eu falei, por conta dessa ansiedade e tudo, né? E aí eu conheci a Luana Marque, que é a nutricionista. E aí a gente, né, ela começou a me ajudar, eu comecei a emagrecer, né? Não por conta de dieta, mas ela trabalha muito com reeducação alimentar. E aí a gente começou a conversar, a gente virou amigas. Eu falei, ah, vamos, eu faço digital marketing, eu posso te ajudar com o seu Instagram, com o seu Facebook, né? E aí a gente começou a trabalhar juntas, assim. E ela foi a minha primeira cliente de digital marketing aqui de social media, vamos dizer assim. Ela é minha amiga até hoje, né? E depois disso eu vi uma demanda de business brasileiros aqui na Austrália, né? Porque muitos brasileiros chegam aqui e querem abrir, né, o próprio negócio, porque aqui, né, é mais, não simples, mas as pessoas conseguem mais abrir, é menos burocrático, vamos dizer assim, do que abrir uma empresa no Brasil. Ou é no Brasil.
Com certeza.
Então, mas e aí as pessoas, né, eu vi a demanda de que essas empresas brasileiras precisavam de profissionais de digital marketing, né, pra fazer o social media, pra fazer toda essa parte de marketing digital deles mesmo. E aí foi quando eu comecei a criar meu portfólio. Então eu ia, né, não sei, fazer uma clínica de laser, uma personal trainer, que são, né, small business, microempreendedores. E aí eu ia neles e oferecia o meu serviço e comecei a criar meu portfólio, porque aí eu tinha que criar também posts em inglês, né, para alcançar o público australiano, não só o público brasileiro, porque eles também queriam expandir, né, os produtos e serviços para o público australiano. Então foi quando eu comecei a criar meu portfólio. Nisso, aí eu fui fazendo esses filhos, trabalhando de nani, fazendo mil coisas, né?
Gente do céu! E a cabeça fica onde, né? Com essa.
E aí eu fui fazendo tudo isso. Aí nesse meio tempo também, e aí tinha a questão do visto, né? E aí quando o Zeca acabou o Advanced Diploma dele, aí foi quando a gente tinha que renovar. E aí, na questão de imigração e tudo, indicaram para que ele estudasse mestrado. Com isso eu conseguiria ter o visto para trabalhar full time, né? E aí foi quando a gente conseguiu esse visto, que aí eu consegui o meu emprego na universidade aqui em Sydney, para ser social media deles lá. E aí, todo o portfólio, né, que aí nas entrevistas tudo, na época, aí eu comecei realmente a fazer entrevistas, né, de emprego, e aí eu vi que eles realmente pediam experiência na Austrália. E todo o meu portfólio que eu fiz com clientes brasileiros, nossa, deu um peso grande, assim, que aí toda vez que eles falavam, você tem experiência no mercado australiano? Tem. Você tem um portfólio? Tem. Aí eu mostrava o meu portfólio. E aí as pessoas ficavam, né, bem impressionadas e tudo. E aí eu consegui meu primeiro emprego. E aí depois, por questões de visto mesmo, de conseguir visto de trabalho. E aí é onde eu estou trabalhando hoje na escola, né? Que aí eu já tô lá, vai fazer 3 anos já, no começo do ano, já vai fazer 3 anos que eu tô na escola, que eu tô trabalhando hoje na área. Então, assim, tudo...
Isso faz bastante tempo.
É.
Mas mesmo assim, parece que é relativamente um curto período de tempo ainda, né? De Austrália, mas já tanta coisa que aconteceu que parece que tem mais tempo aqui.
É, não, porque aqui o tempo aqui corre diferente, né? Você vê, a gente passa por tantas experiências, por tantas coisas em um ano, em 6 meses, que aí você fala, nossa, mas parece que faz muito tempo atrás aí. Mas você fala, nossa, foi... É, se você parar pra pensar, metade do tempo que eu tô aqui já, eu tô trabalhando, eu já tô, né? Já tô 6 anos, já trabalho. É verdade. E aí aí é engraçado que quando a gente vai pro Brasil, parece que nada, muita coisa não mudou, assim, né? Você fica naquela... Mas, gente, eu passei por tanta coisa na Austrália que... Aí você chega lá, o tempo é muito relativo, assim, o conceito de tempo. Aqui na Austrália e no Brasil.
E você mencionou da Luana, que é bem interessante. Uhum. Uma pergunta que eu tenho é que eu sei que você já corria no Brasil.
Uhum. Não.
Mas você sente... aquelas, né? É engraçado, porque a gente nunca se considera corredora, mas a gente corria, somos corredoras.
Isso é verdade.
É difícil a gente, né, chegar nessa. Mas então, você já corria no Brasil, mas você sente que o seu envolvimento com esse estilo de vida mais saudável e principalmente, né, com as corridas, ele mudou depois que você chegou em Sydney? E principalmente com esse lance que você falou da ansiedade, que, né, teve então esse processo que você engordou 10 quilos aqui, que creio eu que também não era só porque Mônica Mônica gostava de comer, não. É, Mônica, como eu também e muitas outras pessoas, e principalmente mulheres na Austrália, a gente usa como fuga, como aquela coisa pra eu não tô sabendo lidar com a minha vida, vou lá. Então, você acha que, né, você ter vindo pra cá, e principalmente, né, depois de ter conhecido a Luana, você acha que a sua vida nesse sentido mudou?
Nossa, muito. Eu falo até que ela que foi por conta dela também que eu comecei a correr aqui também na Austrália. É, exatamente, depois de um ano, por conta de ansiedade, a gente, né, joga a culpa de tudo na comida, né, e começa a comer sem pensar naquela ansiedade toda. E aí, né, comecei a fazer depois disso a reeducação alimentar com ela. E aí, nessa época, eu também não fazia exercício nenhum aqui. Eu ia pra academia, né, daquele jeito, uma, duas vezes a semana com o Zeca, só pra dizer que eu tinha ido, né, mas não fazia nada. E no Brasil, eu era mais de academia, eu corri uma corrida oficial lá em Brasília, né? Mas eu corria muito em esteira, assim, eu fazia muito treino de esteira. Então, daí, eu era corredora.
Difícil a gente admitir isso, né? Nossa, até me chamar de corredora, olha, foi bem um ano e meio, dois.
É, exato. E aí, enfim, aí eu vim pra cá, fiquei sem fazer exercício por esse tempo inteiro. E aí eu vi que a Luana, ela começou a correr também aqui, né? Ela ia pros eventos de corrida e tudo. E eu sempre, né, lá no Brasil, quando era criança, na escola e tudo, eu sempre fui muito fazer exercício físico. Eu nadava, né? Eu era do time de basquete da escola. Então eu sempre fui, sempre gostei um pouco desse... Gostei muito, assim, desse lado do esporte. E aí, quando eu comecei a ver que ela tava indo pros eventos de corrida, né? Que aí postava foto, aí a galera de medalha, isso aqui, numa opera house. Eu falei, ai, gente, eu quero. Quero muito. Aí ela começou, ela me passou contatos da amiga dela, que fazia as planilhas de corrida. Eu nem sabia que isso existia, né? De planilha de corrida. E
nossa,
aí...
eu também era dessas no começo. Planilha? O que é planilha?
É, aí eu fui pro Brasil em 2016, foi a primeira vez que eu fui visitar o Brasil, que aí foi quando eu meio que digo que foi o divisor de águas da minha história aqui na Austrália, que eu fui lá meio que acalmei meu coração, né? Eu fui lá, eu precisava muito. Fui lá e vi, não, realmente, eu preciso ter umas coisas pra fazer na Austrália. Então, acalmei o coração, voltei e falei, não, agora eu vou mudar minha vida, né? Tipo, vamos botar isso aqui pra funcionar, porque agora o que me prendia no Brasil não tá me prendendo mais. E aí foi quando eu me inscrevi na academia aqui, que aí era uma academia de fazer treinos, chama Orange Theory. E aí você faz um treino todo, meia hora sempre na esteira e depois meia hora funcional. E aí quando eu comecei a ver na esteira que eu tava evoluindo, eu falei, gente, eu tô correndo rapidinho, olha. Aí que eles faziam, né, vários treinos assim. E aí ia ter uma corrida aqui em maio, que é aquela meia maratona, né, de maio. E aí tinha a opção de fazer em time, né? Que aí uma pessoa corria 7 km e a outra pessoa corria 14. E aí eu falei, se aqui na esteira eu consigo correr 5, quase 5, nem tinha fechado 5 ainda. Se eu consigo correr quase 5, então eu consigo correr 7. E aí...
Uma lógica boa ainda.
Isso, aí a Luana ia correr, aí eu fui e falei com o marido da Luana, eu falei, Lu, será que o Lucas corre 14? Ela falou, corre. Aí eu meio que entrei no time deles, que eles tinham um time dos amigos, né? Aí eu comecei a correr com eles, né? Eu falei, não, então beleza, então eu vou correr com eles, mas eu vou começar a treinar com vocês. E aí eu fui e eu me enturmei mesmo, né? Fui lá onde eles iam treinar, eu perguntava no final de semana, onde vocês estão indo? Tô indo no parque, não sei onde. Falei, vou também. Eu ficava lá atrás, eles corriam lá na frente, eu ficava lá atrás, mas eu ia. Tipo, eu queria fazer parte do... Começar a entrar nessa, né, no estilo de vida da corrida. E aí eu fui.
Adorei treinando. Que você se convidando novamente.
Eu me convido, assim. Ótimo. Cara de pau, tipo, eu tô indo. Tipo, eu não faço parte, tipo, eu sou a última. O pessoal fica me esperando toda vez, mas eu não tô nem aí. Eu vou. Bem turmona. E aí eu corri os 7 km, e aí depois disso já era, né? Aí começa o vício, aí eu já fui me preparar, não, então vai ter a de 10 em julho, então eu vou correr a de 10 em julho. Vai ter a City to Surf que é 14, vamos correr 14. E aí em setembro ia ter a meia da Blackmores, né? Aí eu falei, não, eu já quero correr a meia maratona. Já, isso sim.
Nossa, se foi assim, gente.
Doida.
Eu era daquelas. Não, morria de medo. Eu nem sei quem que me convenceu. Foi alguém no trabalho, alguém me convenceu a correr a meia. Eu falei, quer saber uma coisa? Vai. E aí, pra quem nunca falou que nunca ia fazer meia, no mesmo ano, em coisa de 5, 6 meses, fui lá e fiz duas.
É assim mesmo.
Mas, nossa, você, tô impressionada, você super empolgada já, né?
Sim, empolgadaça.
Pois e é, mas tá tão empolgada aí que cadê a sua
uma maratona? Né? Então, já passou uns anos, né? A empolgação. Assim. Não, mas eu acho que eu vou querer fazer. Eu acho, né? Nem tenho certeza. Eu acho que eu ainda vou me desafiar a fazer uma maratona, né? Porque eu acho que tem que ter aquela sensação de falar, eu sou maratonista, né?
Né? Olha, de respeito, a gente muda até a postura.
Né? É, sim, eu sou maratonista.
Então vamos.
Vamos,
sei lá, março, abril do ano que vem, aquela de Orange. Vamos fazer junta, que eu também tô me coçando. Não,
calma, tá muito perto. agora tá perto, né? Na época que eu comecei, era todo doido, assim. Não, mas agora
pois
eu tô
é,
mais.
Arranjar intercâmbio pra Austrália em 4 meses, tá tudo certo, né? Agora aí, que ó, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março. Aí, ó, 5 meses, dependendo da data aí, 5, 6 meses pra treinar pra uma maratona e tá muito perto.
Tá muito perto. É, a idade vai chegando e a gente vai ficando mais, né, medrosa, eu acho.
Mais tempo, né?
Mas foi isso aí, essa foi assim que eu comecei, então essa é minha história com a corrida, fui começando, fui gostando e estamos aí até hoje, né, nesse mundo aí da adrenalina boa.
E, com certeza, né, no meio das corridas a gente tá lá pensando, o que que eu tô fazendo aqui, o que que eu resolvi fazer isso, mas termina, a gente tá super feliz
super
e se inscrevendo na próxima.
Exatamente. Quando é a próxima? Ainda mais agora, esse ano, né? De 2020, a gente quase não teve prova oficial, né? Então, a gente, acho que agora vai querer mais, né? Agora que a gente ficou nessa falta de corrida, ano que vem, quando começar também. É uma atrás da outra.
E você vê a corrida como uma ajuda, assim, um tipo de terapia pra ansiedade que você mencionou que, né, que você tava passando?
Ah, sim, pois é. E aí, um dos motivos que também me fizeram, né, me apaixonar pela corrida foi isso, que eu costumo dizer que a corrida é minha terapia, né? Minha terapia ativa, assim, porque é impressionante quando você corre, você vai, não sei, você vai pra um lugar que você vai correr no parque que você gosta e você só corre. Nossa, gente, a mente abre, assim, você começa a ter umas ideias, você começa a pensar, nossa, não, gente, mas não era isso, era aquilo. Então você começa a colocar as ideias no lugar, assim, que você tá só você, concentrado na sua respiração ali, no seu, né, no seu corpo, nos seus movimentos. Aquele ar batendo no rosto, eu gosto muito do ar, assim, que aqui em Sydney inventa muito, né? Então eu gosto. Então eu gosto muito do ar batendo no rosto, aquela sensação do ar batendo no rosto e aí você meio que limpando, né, a cabeça, assim. Então eu acho que me ajudou muito, assim, a terapia, a corrida foi muito minha terapia, principalmente naquele começo, né? Agora, até hoje também, quando de vez em quando a gente ainda tem as crises de ansiedade, né, que ainda tem questão de visto, não sei o que, lá, lá. Aí, quando eu tô numa fase um pouquinho mais difícil, que aí eu fico, aí começa a vir aquela preguiça de falar assim, não, você vai, porque você tem que ir pra melhorar, se você não for, não vai sair do mesmo lugar, então eu me forço aí, e aí é impressionante, é só começar a correr, aí você termina, você já tá mais feliz, aí as ideias já começam a fluir melhor, e aí até
parece relato. Que clareia, né?
Clareia.
A cabeça.
Sem falar que cansa, e à noite você também dorme melhor, né? Então eu me forço, a corrida ajuda bastante. É.
Pra mim também, eu encaro muito também a corrida como a minha sessão de terapia, e é engraçado que hoje de manhã eu, né, por conta que infelizmente quando esse episódio for ao ar a gente já vai ter corrido, mas amanhã a gente tem prova, né?
Sim.
E eu tô numa ansiedade, assim, que eu acordei hoje 5 e pouco da manhã, não conseguia mais dormir, e o coração batendo forte, a única coisa que eu pensava, eu falei, nossa, eu adoraria sair pra correr agora, mas eu não posso, porque amanhã é dia de prova, vou correr meia, então você tem que descansar. E a gente fica, né? Ah, tô feliz? Nossa, que bacana, vou correr. Nossa, eu tô muito mal, a cabeça dá daquele jeito. Vou sair pra correr?
É isso, exato. E hoje
gente,
não
corrida,
dá,
mas... vida, terapia, vida também, e juntando os dois fica melhor ainda.
Sim, eu faço terapia também, já faz um tempo, já tem uns 4, 5 anos que eu faço terapia também, então é uma junção de tudo, né? Acho que são quatro pilares, assim, quatro, que eu falo que são até as quatro profissionais que me ajudam, assim, que é a terapia, são quatro, peraí, terapia, não, três, terapia, nutricionista e a personal, né, que eu acho que são os três pilares, assim, que você tem que, né, porque a alimentação também é muito importante, assim, eu vejo que quando a gente come melhor, assim, além da performance melhorar também, o nosso ânimo e nossa energia muda bastante, né? Então a alimentação também é uma base, assim, que a gente tem que tomar muito cuidado, assim, ter um pouco mais de atenção, assim, com a saúde, pra saúde, assim.
Nossa, com certeza. E você já mencionou alguns antes, mas queria saber mais específico. Quais são os desafios que você já enfrentou, que você acha que você enfrenta, por você ser mulher e ou imigrante aqui em Sydney?
Olha, a questão do desafio de ser mulher, eu acredito que aqui na Austrália, por ser um país multicultural, é você saber que você vai enfrentar algumas coisas por conta da cultura dos outros países, né? Nem tanto dos australianos, não por conta deles, mas existem outras culturas que realmente os homens não respeitam, né, a posição da mulher. Então tem, eu fiz, assim que eu tava começando também a criar meu portfólio, eu fiz uns trabalhos para algumas empresas de outras nacionalidades que realmente não me respeitavam tanto, assim, entendeu? Aí quando ia falar, ai, dava um grito, aí quando gritou eu falei, não quero mais, eu não preciso disso, né? Porque meio que subestimava, assim, mas aí você fala, não, beleza, é por conta da nacionalidade dele, mas eu também não quero mais trabalhar com nacionalidade assim, né? Eu não preciso, entendeu? Porque, mas até você entender que aqui não é porque você é, não burra, mas você tem menos conhecimento, que às vezes você, por conta, né, de tudo, às vezes você acha assim, ah, o meu inglês não é tão bom, então ele tá me subestimando por conta do meu inglês. Nem é, por conta da nacionalidade da pessoa, e a pessoa já tem aquele preconceito enraizado na cabeça dele. Então você não tem muito o que fazer, mas a única coisa que você tem que fazer é falar, não, eu não preciso disso, eu vou para o outro lado. Então acho que foi a única vez, assim, que eu vi realmente por questão de ser mulher. E assim, no trabalho, também tem algumas, não no meu trabalho, porque no meu trabalho, principalmente lá no meu trabalho, é tudo liderado por mulher, né, basicamente. Então a mulherada comanda e eu sempre tenho muito orgulho de falar assim, nossa, gente, olha, é toda mulher. Só que o meu chefe é homem, mas ele também é super cabeça aberta, assim, ele super nos defende também, eu amo o meu chefe, então eu sempre defendo ele em qualquer situação, eu amo. Mas, por exemplo, a gente faz parte de um grupo, e aí nesse grupo também tem muito australiano, né, tem muito outras pessoas, e de vez em quando a gente vê que a questão da língua, assim, é uma barreira, às vezes, né, porque aí a questão de ser imigrante, né, que aí às vezes as pessoas, é porque australiano fala muito rápido, né, então às vezes eles falam blá, 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 aí você fala sorry, aí eles falam devagar, aí você entende, eles têm que entender que eles não estão falando com australiano, né, você tem que mostrar que, só que aí uma vez, mas aí a pessoa nem era australiana também, a pessoa também é imigrante, aí eu fiquei sabendo que ele tava usando meio do meu sotaque, assim, falou, nossa, mas ela tem um sotaque e ela é manager aí do digital e não sei o quê. Eu falei, gente, mas que a pessoa tá achando que tá falando, porque ele também nem é australiano, nem é inglês, né? Sabe? Então eu sei que existe essa questão da língua às vezes, mas isso também não, a questão da língua também não me coloca mais pra baixo, já me colocou no começo, assim, porque a gente não entende, né? Mas aí hoje eu já vejo assim, não, gente, eu não sou menos inteligente, eu não sou, pelo contrário, eu tenho muita experiência, eu tenho, né? Vamos dizer que eu tenho esse diferencial comigo, né, que é um ponto a mais. Por exemplo, na minha vaga, a pessoa tinha que saber mais de uma língua, então eu falo inglês, português, espanhol, então estou ali, então esse é meu diferencial e eu vou usar isso a meu favor, né? Então eu não vou deixar isso, se essa pessoa falou isso do meu sotaque, esse é o problema dela, é ela que tá insegura com o inglês dela, se ela, né? Então eu não tenho muito o que fazer.
Não, e que ponto incrível esse, porque muitas vezes, isso, coisa também que a gente aprende na terapia, né? Muitas vezes quando a gente aponta o defeito no outro, na verdade, é coisa que incomoda na gente.
Sim.
Muita gente não acaba, principalmente porque, querendo ou não, acaba tendo casos, né, de xenofobia na Austrália, não são tão comuns quanto em outros países, mas o que essas pessoas não percebem é, tipo, cara, eu sei todas as palavras que você sabe em outra língua, ou seja, o seu dobro que você, no seu caso, ainda tem o espanhol. Então, são três vezes mais e, sim, eu não sou menos qualificada que você. Querendo ou não, não, meu filho, se não, só até mais. Mas, né, mexe um pouco com essa insegurança nossa de, do sotaque, de, às vezes, as pessoas acharem que, ah, por a gente ter sotaque, a gente é menos inteligente. Não, todo mundo não tem. Até as pessoas falando inglês têm sotaque. Sotaque do americano é diferente do britânico. É diferente do caipirão australiano, né?
Sim, exato. Então, todo mundo tem. Às vezes, eles nem se entendem. E aí, essa questão da cultura com relação à mulher, aí acontece essas coisas que nem acontecia, por exemplo, no Brasil, né? De você falar alguma coisa pra pessoa falar, não, não é assim. Aí o homem vai lá e fala assim, não, mas tem que usar roxo e azul. Aí a pessoa, não, tem que ser verde. Não, é roxo e azul que eu falo, né? Porque em questão disso e disso, é roxo e azul. Não, eu gosto de verde, tem que ser verde. Não, mas não é. Aí eu explico, tem que ser roxo e azul, porque é a nossa cor da nossa marca. E tudo tem que ser roxo e azul. O verde é de outra marca, não dá pra usar. Não, mas eu acho mais moderno. Não, tem que ser roxo e verde. Aí eu vejo que eu não tô ganhando, aí eu vou e falo com o meu chefe. Só pra ver, será que eu tô errada, né? Aí você vê aquele, a síndrome do impostor, né? Nossa, será que eu tô errada? Será que eu tô errada mesmo? Será que isso é errado? Aí eu falo pro chefe, não, é roxo e verde. Aí você fala, tá vendo? Eu tô certa. Aí você fala pra pessoa, viu? Ele falou que é roxo e verde. Aí ele, ah, tá, então vou colocar roxo e verde. Porque foi um homem que falou, entendeu? Um homem falando com... Mas eu, aí você fica, essa situação, eu falei, não, esse aí foi machismo, aí, ó. Esse aí, ó.
Não, total.
Então tá, porque eu expliquei tudo, né? Você vai, você fala, você explica, você argumenta, né? De forma educada, mas nada. Aí você começa a se dormir da impostor, né? Tipo, será que eu tô errado? Será que realmente tem que ser verde? Aí você fala, não, é roxo e azul mesmo. Não tem nem discussão, tá vendo, gente? Aí esse tipo de coisa acontece, né? Aí.
Não, é só usar, né? O nome de um homem ali, ó. Fulano falou. Ah, não, então tá, beleza. Sem discussão alguma. Sem discussão. Não, tudo bem.
Foi exatamente assim.
Nossa. Ai, esse daqui já sobe até o sangue.
Exato, aí você fala, aí você respira, você vai no banheiro, toma um café.
É, porque o que dá mais raiva dessas situações é porque, em grandes aspas, né, é a sutileza do acontecimento. Não é aquela coisa escancarada que, às vezes, é até mais fácil de lidar. Porque você, ok, tá óbvio, tá na cara que foi uma situação de machismo, você já dá aquela retrucada e vida que segue. Mas com essas coisas, aí, né, eles têm essa coisa na nossa mente. Eu também sou total síndrome da impostora.
Nossa, exato, total. E aí depois quando você começa a ler um pouco mais, né, sobre essa questão da mulher, né, do nosso papel na sociedade, você começa a enxergar em outra situação, talvez a gente não eu não perceberia isso, né? Só que aí depois de um tempo, exatamente, a gente morar fora, a gente ter todas as experiências, ver o que acontece, você também começa a perceber mais com maior amplitude, né, e você vai notando, assim, você fala, gente, foi isso que eu falei, entendeu? Foi isso que eu falei.
Nossa, mas pelo menos, né, isso é um ponto positivo aqui, a gente sabe que pelo menos culturalmente já é uma coisa que acontece em menor escala do que em grandes partes do Brasil. E falando em Brasil, você tem vontade de retornar permanentemente pra lá?
Olha, eu não falo, não, hoje não está nos nossos planos, assim, mas a gente pensa, não, porque tem muita questão de família também, né, por exemplo, a mãe do Zeca, né, o irmão do Zeca mora em Londres, então a mãe do Zeca é sozinha, então se futuramente ela precisar de uma ajuda, a gente, né, pode mudar pra lá e tudo, então assim, é tudo, a gente ainda tá esperando pegar a cidadania, né, pra depois a gente começar a pensar, assim, não tá nos nossos planos, né, mas a gente nunca pode falar nunca, porque tem outras coisas na vida que a gente tem que sempre, né, avaliar e tudo. E assim, a nossa vida lá no Brasil, lá em Brasília, a gente gosta muito de Brasília, né, Tice? Brasília é uma cidade muito boa, assim, de morar, tem uma qualidade de vida muito boa lá também. Então, assim, a gente não tem aquele... Porque a gente vai... Tem muita gente que, infelizmente, tem muito rancor do Brasil, né? Fala, não, nunca vou voltar pro Brasil, não tenho vontade. Não, a gente... Nosso coração é super aberto, assim, a gente é bem... Se for, se tiver que voltar, a gente volta, vamos ver. Mas não está nos nossos planos, né? Nossos planos é construir, continuar construindo a vida aqui. Mas se for preciso, a gente volta, sim.
Pelo menos já tendo a cidadania, já ajuda bastante, né? Porque te dá essa escolha de
voltar, né?
E aí, uma última pergunta, então, pra você. O que você falaria pra Mônica, recém-chegada na Austrália? Aqueles conselhos que a gente dá pro nosso self.
Nossa, eu ia falar pra ela ter calma, pra ela... Mônica, calma, vai dar tudo certo.
Respira.
Respira, aprenda a respirar. Desde que eu aprendi a respirar, a gente acha que respiração é vida, assim. Quando você aprende, tá acontecendo a coisa, respira. Isso eu aprendi na terapia e com a corrida, foi os dois, assim. Tudo, tá vindo ansiedade, tá querendo fazer aquilo, respira, sabe? Dá quatro respiradas, três inspiradas fortes que dá certo. Então, acho que a coisa que eu falaria pra ela era assim, tenha calma, as coisas vão acontecer como elas têm que acontecer e tudo que... E se você ficar triste na situação, depois você vai parar e você vai olhar, nossa, graças a Deus que aquilo não aconteceu, entendeu? Que tudo vai acontecer pro seu bem, entendeu? Acho que é isso que eu falaria pra ela. Não, tenha calma, não fica nessa angústia, ansiedade tudo aí, não, porque vai... Às vezes eu falo isso pra mim mesma agora, mas... Mas eu acho que a Mônica que chegou aqui, ela precisava muito, assim, precisaria muito ouvir isso, porque foi muito intenso, assim, emocionalmente, assim, falando. Eu falaria para ela ter calma e respira, era o que eu falaria.
Eu poderia ter escutado a mesma coisa tanto antes quanto agora. Eu falo para mim mesma também. É engraçado
Sim.
conversar com uma outra ansiosa, porque aí a gente se sabe,
A
né?
gente se conhece.
Não tem o que fazer, não
É.
tem. O que tiver que acontecer vai ser, e o respirar é a melhor coisa mesmo, que coloca a gente no nosso centro de volta.
Sim.
E tanto na corrida também, que se a gente não tá respirando bem, não importa o quão bom é o tênis que a gente tá usando, o quanto que a gente treinou, a corrida não vai sair tão boa quanto
Sim.
se a respiração não tiver ali encaixada.
Exatamente. É, respiração é tudo. Respiração é. Nossa, quando você dá aquela respirada assim no trabalho que aconteceu, eu pensava. Aí você chega calma e você começa a pensar de novo.
Né? Tira aquela poeira ali
É.
da mente, bota tudo no lugar.
Sim. É muito bom respirar bem.
Nossa, Mônica, foi um prazer conversar com você.
Eu
Passou
que
super
agradeço.
rápido
Eita,
e
já?
muito
Deu? É.
obrigada por dividir sua história. Mas antes da gente terminar, eu queria então que a gente fosse para nossa lupa cultural, que é aquele momento da gente indicar trabalhos feitos ou protagonizados por mulheres, e vale absolutamente tudo que você tiver em mente, de filme, série, banda, perfil de Instagram, de TikTok, no seu caso.
Diva.
Então vamos lá para sua indicação, ou indicações, pode ser mais de uma.
Tá. Não, quando eu fiquei pensando nisso, né, um documentário que eu vi recentemente, e a biografia e tal, que é da Michelle Obama.
Maravilhoso.
Eu acho que nesse contexto que a gente está vivendo agora, atualmente, né, da questão racial e tudo, ter assistido o documentário dela, assim, você consegue perceber o tanto que. Qual a representação, né, dela em todo o contexto norte-americano ali. Porque. Aí eu assisti também aquele filme Just Mercy, né, que também fala sobre um caso verídico de um advogado negro que ajudou um negro que estava no corredor da morte, ele conseguiu, né, inocentá-lo. Então você vê que aí todo esse contexto cultural do negro, né, nos Estados Unidos, e qual o papel que a Michelle Obama, como primeira-dama, né, teve e tem até hoje, né, para inspirar e motivar outras mulheres negras lá, não só nos Estados Unidos, mas no mundo inteiro, né? Porque ela, nos Estados Unidos, no contexto mundial, econômico-político mundial, tem não precisa nem explicar. Então, eu recomendaria que as pessoas assistissem, né, o documentário dela, porque realmente, quando você assiste, você fala, meu, gente, você não... Exatamente, para ela ser a primeira dama, às vezes você só a vê como a primeira dama, né? Você pode ter esse olhar, mas aí você vê, não, gente, ela não é a primeira dama, ela
Ela é
sozinha.
muito maior que você.
Ela, tipo, o Obama tava lá, vamos dizer, por conta dela também, né? Porque ela toda, os dois criaram toda a trajetória juntos, né? Ela estudou, aí ela fala no documentário que ela estudou direito, né? Então, que ela ia para a faculdade, as pessoas ficavam meio que olhando para ela, de preconceito mesmo, né? Uma negra estudando direito nos Estados Unidos, gente, que absurdo, né?
Quem ela acha que é?
Quem ela acha que é, exatamente. Então, toda essa trajetória que ela e o Obama criaram juntos e tudo que ela tem criado, como ela tem aproveitado essa oportunidade que ela teve também de ter tido essa, vamos dizer, oportunidade de ter sido a primeira dama para poder continuar fazendo os projetos que ela continua e continuar inspirando outras mulheres no mundo, né? Então, isso para mim abriu muito minha mente também com relação ao tema. Então, ela é uma das que eu indicaria. E a outra, que é outra mulher, só para. Não tem nada. mas que eu queria falar é a primeira corredora de maratona, né? A primeira mulher, que eu deixei anotado aqui, a Catherine Sweet, que foi a primeira mulher a participar de uma maratona em Boston.
Nossa, já me arrepia, me dá uma raiva só de escutar isso, porque é uma história ridícula, né?
Sim, sim. Que ela teve que se inscrever como um homem, né? E ela foi, e naquele, não sei se você chegou a ver o vídeo, né, da corrida, que ela, os homens tentando tirá-la da corrida e ela se, né, tirando, se
uma
soltando.
Uma força
assim,
absurda, né? Tirando de dentro dela pra
tirando
tirar
dentro
esse
dela.
Cara que não, eu vou terminar.
E aí ela escreveu um livro, né, que chama Mulher... Eu não li esse livro ainda, mas tá na minha lista também, que chama Mulher de Maratona, que é realmente sobre também a história dela e tudo. E ela tá correndo até hoje, né? Ela tava correndo esses dias aí, uma maratona. Ela tá com... Eu nem... Acho que é 60.
Muitos anos.
Muitos anos, é. Ela tá... Ai, não achei aqui. Mas ela correu a primeira maratona dela em 1967, né? Então, foi o ano que ela... Então, ela também é uma das pessoas. Eu falei, gente, quando eu vi também sobre a história dela, eu falei, nossa, gente, hoje a gente corre livremente, né? Faz provas e a gente... Às vezes a gente nunca parou pra pensar que, nossa, realmente, lá nos anos 60, as mulheres não podiam correr prova oficial, né? Que absurdo. E teve que ter uma mulher pra fazer, pra abrir as portas pra nós, né? Assim como em vários outros temas aí, outras sessões da nossa vida aí, mas ela também é uma mulher que, quando eu fiquei sabendo da história dela, eu nunca tinha parado pra pensar nisso também, que foi uma que abriu as nossas portas pra que a gente hoje pudesse estar participando de provas de corrida, né?
É, muitas coisas que a gente tem hoje em dia, né? A gente acaba não parando pra pensar do, como que esse direito foi conquistado, porque já é uma coisa que é natural, né, pra gente, já faz parte.
Exato.
E que, infelizmente, tem lugares do mundo que ainda não se tem esse direito, ou, né, também estão tentando tirar vários direitos da gente de volta, né? Então é sempre bom a gente parar pra refletir de onde veio.
De onde veio, exatamente. E aí é isso aí. São essas duas principais mulheres, assim, que eu acho que no contexto atual, assim, elas têm algo a dizer. Muito a nos ensinar.
Nossa, demais. Bom, eu também tenho duas indicações. A primeira é uma um stand-up comedy, um especial da Netflix, da Wanda Sykes, que chama Not Normal. É assim de, nossa senhora, até de faltar o ar, de tanto de dar risada. E ela aborda dos temas, assim, mais distantes um do outro, de racismo, a reality TV e Trump. Sim, são muitas risadas, mas também muitas reflexões garantidas do começo ao fim. Ela, as sátiras que ela faz do Trump, assim, são sensacionais. Vale muito a pena. E minha segunda, que na verdade é uma segunda indicação em duas partes, que é terrível de pensar, mas o fim do ano já tá bem perto.
Nossa, nem fala.
E aí, né, presentes, principalmente nesse ano, né, de 2020, com esse lance, né, do COVID e muita gente perdendo trabalho formal. Foi um ano de muita gente se reinventar como empreendedora. E eu acho que seria incrível da gente dar apoio pra essas mulheres, né? Então, recomendo muito a gente apoiar artesãs, artistas, cozinheiras e tudo mais, né? Esses incríveis trabalhos manuais que muitas mulheres se redescobriram nesse ano. Então, já comecem a se planejar pro Natal, que já tá logo aí.
Já,
né? E aí, se não, fica em cima da hora e, principalmente, né, se você quiser apoiar essas mulheres com esses negócios, precisa de um pouquinho de tempo. Então, eu tenho duas recomendações para dar. Se você estiver em São Paulo, mas acredito que elas também mandam para outros lugares, tem a Jupiter Box da Mari, que faz quadrinhos de mandala em 3D, maravilhosos. Que pena que ela foi embora da Austrália, não deu tempo de eu comprar um dela aqui. Mas se você estiver em Sydney, ou não só em Sydney, mas se você estiver na Austrália inteira, porque também posta pelo correio, tem a Soul Vida, da minha querida amiga Paulinha, que ela faz macramê e tem cristais também maravilhosos, e agora ela também começou a fazer macramê com cristal, incrível. Então, eu vou deixar o link das duas no Instagram, e também as recomendações da Mônica, eu coloco tudo no post também quando o episódio for no ar. E é isso, Mônica, você tem mais alguma coisa pra falar pra gente? Eu agradeço muito por aceitar meu pedido, foi incrível te ter aqui.
Eu que agradeço pelo convite, eu só desejo todo o sucesso do mundo nesse novo projeto. É um projeto muito especial, né, que exatamente para poder como é que se diz? Ajudar mesmo, né, as mulheres, tanto de business que tem aqui, né, que tem business aqui, não só na Austrália, mas no mundo inteiro, assim, porque eu admiro muito as empreendedoras e todo mundo que começa, né, esse novo, novos projetos, assim, morando tão longe da família, morando em um lugar diferente, né, tendo todos esses, que é muito bom morar fora, é muito bom, a gente tem todos os nossos pontos positivos, né, eu amo morar aqui, o estilo de vida que a gente tem é muito, muito bom, assim, mas também tem a parte, né, um pouco mais os nossos desafios diários, e eu admiro muito, assim, a mulherada que tá empreendendo, que tá, né, começando os projetos que poderiam estar dentro delas e elas, por algum motivo, não tinham conseguido até hoje, né, colocar em prática, e agora elas estão lá, e eu acho muito bonito, né, a paixão que todo mundo tem, o sorriso, nossa, tô começando o meu novo projeto e tudo, então, é um projeto muito bonito seu também, então desejo todo sucesso do mundo pra você. E tenho muitos ouvintes, muitas ouvintes pelo mundo.
Que assim seja.
Vai ser.
Bom, e se quiser nos contar, então, o que achou desse episódio, tem alguma pergunta ou gostaria de participar, entre em contato no e-mail mulheresimigrantespod@gmail.com ou para quem ainda não nos segue nas redes sociais, você pode nos encontrar no Instagram e Facebook por @mulheresimigrantespod ou no Twitter por Mulheres Podcast. Obrigada e até o próximo episódio.